Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, esta é a Rádio Vaticano, convosco ao microfone Dulce Araújo, que vos saúda e vos deseja um bom domingo, 24 de outubro de 2021. Pedir com confiança tudo a Jesus, que tudo pode. Palavras do Papa na reflexão deste domingo, prévia à oração mariana do Ângelus na Praça de São Pedro. Após o Ângelus, o Papa recordou a situação dos migrantes na Líbia e interpelou mais uma vez a comunidade internacional a encontrar soluções e recordou que todos nos devemos sentir responsáveis por esta situação. Hoje, Jornada Missionária Mundial, o Papa agradeceu àqueles que levam o Evangelho de Cristo a quem ainda não o conhece. E os missionários e missionárias de Don Orione preparam a comemoração dos 150 anos do fundador, que ocorrerá em junho próximo. A ouvir mais à frente a irmã Rosa Rocha Delgado, cabo-verdiana, conselheira-geral da Congregação das Orionitas. Será na rubrica África Vozes Femininas. Este domingo de sol em Roma favoreceu a alta concentração de pessoas na Praça de São Pedro para rezar o Ângelus com o Papa e deixar-se iluminar e aquecer o coração pelo calor e a luz do Evangelho. Evangelho que, na liturgia deste domingo, fala de Jesus que tira em Jericó Bartimeu da cegueira. Esse encontro de Jesus com Bartimeu, cego, que mendigava à beira da estrada, é um encontro importante, disse o Papa Francisco na sua reflexão. Ao ouvir que Jesus estava a passar por aí, Bartimeu põe-se a gritar: Filho de David, Jesus, tem piedade de mim. Esses gritos incomodam os discípulos e a multidão, que o repreendem, exigindo que se cale. Mas ele grita ainda mais alto: Filho de David, Jesus, tem piedade de mim. Jesus ouve e para imediatamente. Deus ouve sempre o grito dos pobres e não se sente minimamente perturbado pela voz de Bartimeu. Antes, pelo contrário, cai na conta de que é uma voz cheia de fé, uma fé que não tem medo de insistir, de bater à porta do coração de Deus, não obstante a incompreensão e as repreensões. E aqui está a raiz do milagre. Com efeito, Jesus diz: a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu transparece, continuou o Papa, através da sua oração. Não é uma oração tímida e convencional. Antes de mais, ele chama ao Senhor Filho de David, ou seja, o reconhece como Messias, Rei que vem ao mundo. Depois o chama pelo nome, com intimidade, Jesus. Não tem medo dele e não discorda dele. Então, de coração, implora ao Deus amigo: tem piedade de mim. Não pede uma moeda como faz com as pessoas que por aí passam.
A colui que può tutto, chiede tutto.
Aquele que tudo pode, pede tudo. Tem piedade de mim, de tudo o que sou. Não pede uma graça, apresenta-se. Pede misericórdia pela sua pessoa, pela sua vida. Não é pouco aquilo que pede, mas é belíssimo, frisou o Papa, porque invoca a piedade, isto é, a compaixão, a misericórdia de Deus, a sua ternura. Com poucas palavras, Bartimeu diz o essencial, entrega-se ao amor de Deus, que tudo pode, e lhe manifesta todo o seu sofrimento e a sua cegueira, que vai para além do facto de ser invisual. A cegueira era a ponta do iceberg, mas no seu coração terá havido feridas, humilhações, sonhos desfeitos, erros, remorsos, frisou Francisco, que exortou a fazermos nossa a oração de Bartimeu. Filho de David, Jesus, tem piedade de mim. O Papa pediu ainda para nos perguntarmos, cada um de nós, como vai a minha oração? É corajosa? Tem a boa insistência de Bartimeu? Sabe capturar o Senhor que passa ou se contenta de uma saudaçãozinha formal de vez em quando me lembro? Mais ainda, a minha saudação é substanciosa, ponha nu o meu coração perante o Senhor, submeto-lhe a história e os rostos da minha vida. ou é anémica, superficial, feita de rituais sem coração? Quando a fé é viva, a oração é ancorada. Não mendiga moedas, não se reduz às necessidades do momento. A Jesus que tudo pode, pede-se tudo. Não vos esqueçais disso. A Jesus que tudo pode, pede-se tudo, com a minha insistência perante Ele. Ele não vê a hora de derramar sobre nós a sua graça e a sua alegria. Somos nós que mantemos a distância devido à timidez, à preguiça, à incredulidade, sublinhou o Papa, que abriu aqui uma ampla parênteses para contar a história de um milagre graças à fé e à insistência da oração ao Senhor. E Francisco concluiu com o desejo de que Bartimeu, com a sua fé concreta, insistente e corajosa, seja para nós um exemplo. E que Nossa Senhora, Virgem Orante, nos ensine a nos dirigirmos a Deus com todo o coração, confiantes de que Ele escuta atentamente todas as nossas orações. Após a oração mariana do Ângelus, o Papa exprimiu a sua proximidade aos milhares de migrantes, refugiados e outras pessoas que precisam de proteção na Líbia, garantindo-lhes que nunca se esquece deles.
Não vi dimentico mai.
Nunca me esqueço de vós, sinto os vossos gritos e rezo por vós. Muitos desses homens, mulheres e crianças, continuou Francisco, são submetidas a violências desumanas. E mais uma vez, o Papa pediu à comunidade internacional para manter as promessas de procurar soluções comuns, concretas e duráveis para a gestão dos fluxos migratórios na Líbia e em todo o Mediterrâneo. E como sofrem aqueles que são mandados para trás? Há ali verdadeiros campos de concentração. Há que pôr termo ao reenvio de migrantes para países não seguros e dar prioridade ao socorro de vidas humanas no mar com instrumentos de salvação e de desembarques previsíveis. Garantir-lhes condições de vida digna, alternativas à detenção, percursos regulares de migração e acesso a procedimentos de asilo. Sintamo-nos todos responsáveis por estes irmãos e irmãs que, desde há demasiados anos, são vítimas desta gravíssima situação. Rezemos juntos, em silêncio, por elas. O Papa recordou depois que ontem, em Brescia, norte da Itália, foi beatificada a irmã Lúcia da Imaculada, religiosa das Servas da Caridade. Mansueta e acolhedora, faleceu em 1954, aos 45 anos, tendo dedicado a vida ao próximo, mesmo quando a doença já tinha enfraquecido o corpo, mas não o espírito. E neste domingo, em Rimini, Itália Central, é beatificada a jovem Sandra Sabatini, recordou Francisco. Ela era uma estudante de medicina e faleceu aos 22 anos de idade num desastre rodoviário. Menina alegre, animada pela caridade e a oração cotidiana, dedicou-se com entusiasmo ao serviço dos mais fracos, nos rastros do carisma do servo de Deus, Dom Oresto Benzi. Às duas beatas, um aplauso, todos juntos.
Alle due beate, un applauso, tutti insieme.
E nesta jornada missionária mundial, Francisco convidou a olhar para elas, para estas duas beatas, como um testemunho de pessoas que anunciaram o Evangelho com a própria vida. E Francisco aproveitou para saudar com gratidão os numerosos missionários e missionárias, sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis leigos, que, em primeira linha, gastam as suas energias ao serviço da Igreja, pagando, por vezes, em primeira pessoa, um preço elevado. E o fazem não para proselitismo, mas para dar testemunho do Evangelho a quem não conhece Jesus. Muito obrigado aos missionários. Também a eles um grande aplauso, todos.
Grazie tante ai missionari, anche a loro un grande applauso, tutto.
O Papa saudou depois os seminaristas do Colégio Urbano, romanos e peregrinos de várias partes do mundo, entre os quais os peruanos, que celebram hoje a festa de Nossa Senhora dos Milagres e que estavam representados amplamente na Praça de São Pedro. E Francisco disse que o presépio deste ano, do Natal deste ano, na Praça de São Pedro, será da comunidade peruana em Roma. Recordou também a comunidade filipina da capital italiana, as Filhas do Sagrado Coração de Jesus reunidas em capítulo geral e o grupo da comunidade Emmanuel. Recordou ainda tantos outros, incluindo os participantes na Semana Social Católica Italiana, reunida em Taranto, sob o tema O Planeta que Esperamos. A todos, o Papa desejou bom domingo e pediu orações para ele.
Non dimenticatevi di pregare per me.
África. Vozes femininas. Igreja, sociedade.
Conosco hoje, nesta rubrica, a irmã Rosa Rocha Delgado, cabo-verdiana, membro da Congregação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, mais conhecidas por Orionitas, congregação que está a preparar a comemoração dos 150 anos de nascimento do fundador, Dom Luigi Orione, que era italiano. Bem-vinda, irmã Rosa, à Rádio Vaticano e à rubrica África Vozes Femininas.
Muito obrigada, Dulce Araújo. Estou aqui com muita alegria para falar deste acontecimento muito importante para a nossa congregação.
Portanto, irmã, eu tive o prazer de conhecer a irmã diretamente em 2015, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, onde trabalhava como enfermeira e era responsável da vossa comunidade lá na cidade de Ribeira Grande. Mas agora está em Roma há um ano ou dois, e com que papel, irmã?
Eu estou em Roma, na verdade, há já 4 anos e estou aqui como conselheira geral. No capítulo de 2017, tive que deixar Cabo Verde e vir a prestar um serviço aqui à nossa congregação e trabalho aqui em Roma, fazendo algumas viagens também pelo mundo para acompanhar as nossas comunidades.
Portanto, irmã, quem é Dom Orione, que fundou, portanto, a vossa congregação?
Então, Dom Orione foi um padre que nasceu no norte da Itália, em Ponte Corone, na diocese de Tortona, na região de Piemonte. Muito cedo, ainda no seminário, ainda clérigo, e resolveu dar uma assistência aos mais necessitados. E de lá começou a congregação dos padres e mais tarde, já padre, em 1915, fundou a congregação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, que somos nós, as Irmãs Orionitas. Este foi o Dom Orione que serviu à humanidade de 1872, quando nasceu, 23 de junho, até 12 de março de 1940, quando morreu. E no próximo ano celebraremos os 150 anos do nascimento deste grande apóstolo da caridade, como o definiu muito bem Papa João Paulo II.
Portanto, ele era um intrépido, muito ativo e, sobretudo, preocupado com os pobres. E hoje, vocês, vamos falar particularmente da congregação feminina, vocês estão em várias partes do mundo.
Sim, sim. Nascido na Itália, fundou na Itália realmente, e as obras de Dom Orione na Itália são muitas, mas depois estendeu-se para a Europa, muitos países da Europa, América Latina, e estamos na África, inclusive em Cabo Verde, fazendo este bem, tentando passar aquilo que era o fogo da caridade que estava no seu coração, e nós, como filhos e filhas, tentamos um pouco fazer aquilo que ele quis, sentiu e percebeu que a humanidade precisava, e é a humanidade de todos os tempos. Costumamos dizer que o nosso carisma é muito aberto, não tem fronteiras, e a pobreza tem nome em todos os tempos, em toda a história, tem situações mais críticas que nós devemos responder. Por isso estamos nas obras sanitárias, estamos nas obras educativas, estamos nas periferias das paróquias, dos lugares mais difíceis, onde somos chamados por bispos, pela Igreja que é presente nesses lugares, em todos os países. Estamos no serviço aos carcerados, posso dizer que quase em tudo, onde nós somos chamados, vamos, porque realmente a caridade de Dom Orione é sem limites. Ele tem uma célebre frase que é um coração sem fronteiras. Então, se não tem fronteiras geográficas, não tem também humanas, nesse sentido de ajudar o próximo. E é isto que tentamos fazer, e é isso que é a nossa missão, o nosso carisma.
E em África, para além de Cabo Verde, em que outros países estão as Orionitas?
As Irmãs Orionitas, para dizer a verdade, com um santo orgulho, é o continente que estamos em mais países. Estamos em Cabo Verde, onde iniciou em 79, e depois, logo de seguida, no mesmo ano, em Quênia. Depois fomos para Madagascar e Costa do Marfim, Burkina Faso, Togo, Tanzânia e recentemente em Moçambique. Por isso estamos em 8 países da África e servindo os pobres, servindo aqueles que mais precisam, como em Cabo Verde. As nossas obras são mais ligadas às pastorais, mesmo que agora temos duas escolas infantis e jardins de ajuda também às crianças que mais precisam, de famílias mais necessitadas, mas realmente começamos nas pastorais, naquela evangelização dos pequenos, daqueles que mais precisam, em colaboração com a igreja local, que é uma paixão também de Dom Orione, estar ao serviço da igreja.
Irmã, falamos agora da preparação para esses 150 anos de nascimento do fundador Dom Luigi Orione. Como é que está articulado este ano de preparação e onde querem chegar? Que objetivos querem obter com essa celebração, que é, antes de mais, uma alegria, mas também imagino que é uma projeção no futuro?
Sim, a grande família de Dom Orione chama-se Pequena Obra da Divina Providência, que inclui os padres, os filhos da Divina Providência e as pequenas irmãs missionárias da caridade, que somos nós. Nós, pensando a uma celebração que podemos dizer é jubilar, dissemos celebrar só naquele ano, celebrar só naquela semana, é muito pouco. Então, previu-se esta extensão desta celebração dos 150 anos do nascimento de Dom Orione em um ano. E neste ano, o que é que pensamos fazer? As duas congregações juntas pensaram, vamos dedicar este ano às vocações, porque realmente era algo que estava no coração de Dom Orione, e também pensando que só com novas vocações, só com pessoas sempre abertas a responder, a dizer sim a Deus neste carisma, pode continuar este carisma na igreja e no mundo a serviço daqueles que mais precisam. Então, dedicamos este ano às vocações para cuidar mais daqueles que querem pensar, que querem discernir, a seguir a vida religiosa consagrada como padre ou como irmã, mas também cuidar dos que já estão e cuidar de todos os que querem também responder à vocação, mas ter o carisma de Dom Orione como um estímulo na vida, mesmo uma pessoa que quer casar, um jovem que quer casar, e conhecendo a vida de Dom Orione e o nosso acompanhamento que podemos dar a ele, consegue realmente também continuar a fazer o bem. Por isso é muito aberto e pensamos neste sentido. E temos muitas programações em vista para esta celebração durante este ano, que já começou a abertura deste ano vocacional orionita. Começou em Ponte Corona, a cidade mesmo, a paróquia onde ele foi batizado, a cidade onde ele nasceu, e com uma grande celebração onde estiveram presentes toda a família carismática orionina, que é a dita pequena obra da Divina Providência. Lá, junto à pia batismal onde ele foi batizado, foi acesa uma lâmpada que acompanha todo este ano e passará em peregrinação em algumas casas que consideramos assim mais significativas para esta comemoração. E depois, em todas as partes do mundo, tem diferentes celebrações e a culminar com a celebração de máxima, podemos dizer, em 23 de junho do próximo ano, se Deus quiser, que certamente será também em Ponte Corona, porque tem tudo para ser lá. É voltar a tudo aquilo que esteve no coração de Dorian, que o motivou e que foi sempre atrás das vocações. Nós o definimos neste ano como o padre das vocações, que, porque ele disse que não queria nenhum mérito neste mundo, mas se tivesse que escolher um mérito, queria ser chamado mesmo o padre das vocações e das vocações pobres. Porque ele foi um jovem pobre, que para estudar, para pagar a sua estadia no seminário, teve que fazer de acólito na igreja, estar lá a fazer os serviços para poder conseguir os estudos no seminário. Então, ele foi uma pessoa, um padre que promoveu muito as vocações pobres. Então, neste sentido, nós estamos voltando a ele, à fonte que é Dorione, como cuidou das vocações. Mas nós, sobretudo, queremos também o que é que nós propusemos para o mundo inteiro onde nós estamos. Nesta celebração, é que as nossas obras tenham este cunho da vocação. Tudo, a nossa superiora geral disse numa carta que escreveu, que tudo em nós deve ser vocacional. Tudo aquilo que fazemos deve ser um testemunho sem palavras, para que outros vejam e sigam, e vejam também que somos felizes. Então, neste sentido, uma prática, mais do que um fazer coisas, é uma prática, é um dar um nome, dar um cunho novo a tudo aquilo que fazemos no dia a dia, que é muito.
Portanto, uma atitude.
Uma atitude, digamos assim, isto mesmo.
Irmã, esteve recentemente em Moçambique, um país que sabemos está a viver um momento difícil, tem vindo a viver desde 2017 a questão do terrorismo jihadista, que provocou um número até agora incalculado de mortes e de deslocados, maiormente na província de Cabo Delgado, mais para o norte do país. O que é que a levou a Moçambique? O que é que viu e que impressões pode partilhar connosco com os ouvintes da Rádio Vaticano?
Eu estive em Moçambique para acompanhar uma nossa comunidade que recentemente foi aberta. Em agosto passado, abrimos uma comunidade de irmãs lá em Maputo, em colaboração com os padres, os filhos da Divina Providência, que já estão em Moçambique há 18 anos. O nosso trabalho, neste primeiro momento, é focalizado numa colaboração no Cotolengo. Cotolengo é o lugar que é as casas de Dorion, onde são acolhidos os deficientes, a colaborar com eles neste Cotolengo. Mas o que havia em Moçambique é um país, como muitos, muitos outros do mundo, muito necessitada, muito aberta a que realmente seja ajudada, porque é uma nação que sofre muito por causa das guerras. Realmente, já para conseguir a independência, enfrentou uma guerra sangrenta. Depois continuou com uma guerra interna. Primeiro era com o colonizador, depois foi uma guerra interna entre eles mesmos, os partidos lá dentro, e agora realmente com esse terrorismo desde 2017, a província de Cabo Delgado sofre muitos deslocados, muitas mortes e muitas crianças órfãs. Vemos que realmente é uma precariedade, a questão sanitária em Moçambique e a questão também educativa, e tantas crianças órfãs e que precisam realmente de um olhar de quem pode ajudá-los, porque precisam muito. E a igreja, que é aberta também a acolher os missionários, porque é sempre uma igreja que está neste caminho da evangelização, diz bem-vindos aos missionários, porque precisa deles. E nós chegamos também com esta abertura, trabalhando no Cotolengo, fazemos um pouco de bem àquela sociedade também marginalizada, que são os deficientes neste caso, mas estamos abertos também àquilo que precisarem de nós no futuro.
Portanto, essa casa que abriram, essa comunidade, é com irmãs que foram de outros lados e é Maputo, não é? Na província de Maputo?
Sim, na província de Maputo. As irmãs são de três nacionalidades diferentes, uma da Argentina, uma da Costa do Marfim e uma outra, a terceira, do Togo. E estão lá com esta abertura, virão vocações certamente também de Moçambique daqui a alguns anos, esperamos muito nisto, mas estamos lá realmente com esta abertura e este desejo de fazer um pouco daquilo que é o nosso carisma, daquilo que é o bem que Dom Orion quis também em Moçambique. Agora, como dizem os que já estavam lá, que são os nossos irmãos orionitas, é Dom Orione no passo feminino. E isto para nós é uma alegria e um compromisso muito grande de ser realmente uma responsabilidade, de ser realmente um Orione com passo feminino, com o jeito de mulher, de cuidar, de dar e de fazer.
Muito obrigada, irmã Rosa Rocha Delgado, portanto, conselheira da Congregação das Orionitas, mais precisamente as pequenas irmãs missionárias da Caridade, que, como dissemos ao longo desta conversa, estão a preparar os 150 anos de nascimento do fundador, Dom Luigi Orione. Muito obrigada e boa preparação e até a próxima.
Eu que agradeço esse espaço e um bom trabalho. Muito obrigada por conceder-nos essa a possibilidade de espalhar um pouquinho este fogo da caridade do coração de Dom Orione ao mundo.
E a terminar, a mensagem tweet do Papa Francisco neste domingo, 24 de outubro. Viver a missão é cultivar os mesmos sentimentos de Jesus e acreditar com ele que a pessoa ao meu lado é meu irmão e minha irmã. Que o seu amor desperte o nosso coração e nos torne todos discípulos missionários. Obrigada, amigos e amigos, pela atenção, continuação de um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.